Noite, nós temos a presença do querido Fernando. Fernando foi uma pessoa que me ajudou muito na minha caminhada de recuperação. Foi um querido que falou: Roseni, existem algumas crenças que são tão fortes e você vê tudo através dessas crenças. Você pode ver bem melhor as coisas se tirar esses óculos, essas crenças antigas. Então, Fernando, chega aqui, por favor. Ele vai falar um pouquinho sobre ele. Ele tem uma pronúncia muito bonita, um sotaque muito bonito, que eu sempre esqueço de onde que é. A gente fica curioso. Mas a nossa oração é que você seja muito abençoado com esse tempo tão precioso que a gente vai ter com o querido Fernando. Fernando, outro abraço.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por terem vindo compartilhar esse bate-papo comigo. Agradecer a minha amiga Roseni também pelo convite novamente de estar aqui com vocês. Sempre é bom estar aqui, dividir alguma coisa com vocês, para que a gente, ao final dessa palestra, se vocês saírem daqui com alguns questionamentos sobre vocês, sobre a vida, já vou ficar satisfeito. Se vocês estão aqui se questionando sobre vocês, sobre o mundo, sobre as coisas, eu já saí daqui muito satisfeito, tá bom? Meu nome é Fernando. Eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitiva. E sou da Bolívia. Esse sotaque vem da Bolívia. Então, essa é a origem. Bom, para começar, porque o tempo não é muito longo, eu queria começar a introdução com uma música que eu acho que reflete bem essa palestra de hoje, o que eu quero passar a mensagem para vocês. Vamos escutar? Bom, e o que seria saber beber? Qual seria a fórmula para viver bem? Primeiro, temos que definir o que seria viver bem, né? Antes de encontrar a fórmula, é necessário, acho, saber o que é viver bem. Existem várias definições de qualidade de vida, de viver bem. É? Existem, cada um tem a forma de buscar viver bem, né? Seja através de várias coisas, né? Materiais, do trabalho, da família, né? Então, cada um vê a forma de viver através dessas áreas, né? Mas a definição que eu vou usar hoje conta de três aspectos. E eu queria... quem que está passando os slides? Você sabe, Roselyne? Próximo? Será que está escutando? Isso. Próximo? Isso. Então, eu vou me utilizar hoje de três aspectos importantes para definir uma qualidade de vida ou viver bem. O primeiro que eu queria falar é estar bem com o que eu sou hoje. O segundo é estar bem com o mundo hoje. E o terceiro é transformar esse bem-estar em benefício para mim e para o mundo, com atitudes, determinação e esperança. Ok? Primeiro aspecto, estar bem com quem eu sou hoje. O que seria isso? O que seria estar bem comigo mesmo? O que seria eu estar de bem comigo? Preciso me conhecer. Para estar bem comigo mesmo, eu preciso me conhecer. Eu preciso me perguntar, quem sou eu? Vocês já perguntaram isso para vocês? Hoje? Quem é você? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Quais são suas qualidades, seus defeitos? Será que a gente sabe isso sobre nós? Sobre essa máquina que é nosso cérebro? Ou não sabemos, não temos conhecimento de nós mesmos? Então é importante que cada um de nós reflita e se questione quem realmente sou eu. E assuma isso, faça uma análise bem genuína, natural, lógica. Quem sou eu? O que eu pretendo? O que são meus pontos fortes? É minha família, é meu trabalho, é meus amigos, é meu lazer, minha religião. É? Então, primeiro aspecto é reconhecer quais são meus pontos fracos, meus pontos vulneráveis e meus pontos fortes também, para que a partir disso eu esteja em paz comigo mesmo. O segundo aspecto é a questão de estar de bem com o mundo hoje. Esse é aquela questão do outro. Tá? Quem é o outro? Como que eu vejo o outro? Como que eu aceito o outro? Eu vejo o outro como eu gostaria que ele fosse? Ou vejo ele, ou eu aceito como ele é? Como que eu vejo o outro? Será que eu vejo como que o outro é? Ou vejo ele como ele deveria ser? Existe uma diferença. Eu tenho um ideal da pessoa, né? A pessoa não atinge aquilo que eu espero, aí me frustro, fico bravo, fico irritado e brigo com todo mundo. Né? Porque eu estou querendo que a pessoa seja como eu gostaria que fosse, não como ela é. Então, o primeiro passo é aceitar as pessoas como elas são. Na oração da serenidade diz isso, né? Não é verdade? E o terceiro aspecto é transformar esse bem-estar com você mesmo, com os outros, em estar em benefício para você mesmo e para o mundo. Próximo, de que forma? Aqui vai. Esse aqui vai para frente? Tá. Eu considero áreas fundamentais da vida as seguintes áreas. Área profissional, área social de lazer, área familiar, área afetiva, área da saúde. E nelas vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O que engloba cada área? Por exemplo, na questão da área profissional, seria meu trabalho, meu sustento, minha profissão, minha carreira, meus estudos, tudo aquilo que diz a questão profissional ou acadêmica, por exemplo. Então, é importante que a gente cite essa área. Temos a área da questão social, lazer. É importante nossos amigos, no meu lazer, minhas convivências com as pessoas, né, para que isso tenha um equilíbrio com as coisas que são mais de obrigação. Área familiar, importante, a família de origem, meus pais, meus irmãos, meus filhos, importante que a gente também leve em consideração. Área afetiva, meu namorado, meu companheiro, meu marido, minha esposa. Então, essas áreas englobam essa questão. E a área da saúde, que seria a área da saúde mental, área da alimentação, área do check-up, área espiritual, de bem com você mesmo, da fé, né? Então, todas essas áreas fazem parte da nossa vida. E veja só. Ok. E como que a gente lida com essas áreas? Como é que eu estou lidando com essas áreas? Como que eu estou levando essas áreas fundamentais da minha vida? Veja só, é importante que eu mantenha sempre o cuidado delas, sempre com o mesmo esmero, com o mesmo equilíbrio. Porque eu não posso só cuidar de uma área e esquecer das outras. Seguramente, em algum momento da minha vida, eu vou ter problemas. Se eu trabalho, e não cuido das outras áreas, seguramente, em algum momento, eu vou ter alguma deficiência nas outras áreas e eu vou ter dificuldades futuramente. Por exemplo, hoje em dia eu atendo muitas pessoas já resolvidas profissionalmente, já estão bem estabilizadas financeiramente, mas foram pessoas que se dedicaram muito à questão profissional. Elas estão muito isoladas, estão desgastadas, não têm amigos, não têm muitos vínculos com os filhos, com a família. Por quê? Porque no modo de ver deles, a qualidade de vida deles era trabalhar. Chega um ponto que o trabalho, até pela idade, já tem que cessar um pouco. A área profissional já não é para sempre. Tem data de validade, né? Então aí começam os conflitos. Na aposentadoria, né? Quando a gente fica mais idoso, então eu preciso deixar de trabalhar, mas olho para as outras áreas, o que aconteceu? Ficaram tudo para trás. Aí não tenho onde me segurar, onde me agarrar, onde me equilibrar. Então, quando eu disse para vocês, agora há pouco, será que vocês se conhecem? Será que vocês sabem quem vocês são realmente? E como que estão essas áreas em cada um de vocês? Já fizeram alguma reflexão sobre isso? Para ver se vocês estão cuidando dessas áreas ou não? Qual é a área de vocês mais com mais deficiência, qual área mais cuidada, qual é a menos. Então, é importante, quando eu disse para você uma reflexão, é nesse sentido, que eu fico no meio dessas áreas aí. E eu preciso cuidar todas delas, porque quando eu fraquejo numa, tenho as outras áreas para me segurar. Não é verdade? Então, é importante que a gente tenha essa visão de qualidade de vida em função dessas áreas. Okay. Então, definido o que seria qualidade de vida, definido o que, de que forma eu posso buscar uma qualidade de vida. Agora, a outra questão é: e qual o papel do pensamento para alcançar esse bem-estar? De que forma o pensamento me ajuda ou me atrapalha para alcançar esse bem-estar? Aí vem uma outra pergunta. E o que é o pensamento? Vocês algumas vezes já se questionaram o que é pensamento? O que será pensamento, né? Tudo o que eu penso existe, tudo o que eu penso é verdade, tudo o que eu penso é, é real ou são apenas ideias, são apenas imagens que eu tenho e não, nem sempre são verdades. E isso justamente é o diferencial do nosso trabalho, a questão do pensamento, como eu vejo o pensamento. Se eu vejo o pensamento, todo o pensamento que vem na minha cabeça, toda a previsão que eu tenho sobre algo, uma interpretação sobre algo, é verídica? E eu tomo ela como verídica? Ou eu me questiono, será mesmo que o que eu estou pensando é verdade? Será que meu pensamento está realista? Ou está disfuncional? Está distorcido? Então, hoje o pensamento, o que quero passar para você, é que o pensamento são ideias, são através de imagem que surgem na minha cabeça e na cabeça de vocês. Não necessariamente são verdades ou são fatos, mas são apenas ideias, tá bom? Do ponto de vista da terapia cognitiva, que é aquela que eu pratico, que é um modelo de psicoterapia cientificamente comprovada, acredita-se que o pensamento são ideias através das quais interpretamos o mundo. Ou seja, o pensamento é a forma como fazemos a leitura do mundo, como interpretamos as situações, como eu vejo as pessoas, como encaro as coisas. Então, é através do pensamento que eu me relaciono com o mundo, dou sentido ao mundo externo. Tudo bem até aí? Estou indo muito rápido? Dentro dessa mesma teoria, aqui está uma grande fórmula que eu queria passar para vocês. Talvez essa fórmula é muito importante. Não é a situação em si que determina como nos sentimos e como nos comportamos, mas sim a forma como pensamos sobre a situação. Vocês sabiam disso? Quando eu fico assustado, quando eu fico feliz, triste, com raiva, a situação não me gera essa emoção por si só. É a forma como eu interpreto a determinada situação. Então, essas afirmações, fulano me deixou com raiva, ciclano me deixou triste, não existem. Eu criei a raiva, eu criei a tristeza. Uma mesma situação pode ter várias formas de ser interpretadas. E a questão é, será que a forma que eu interpreto o mundo está sendo funcional? Está sendo a forma mais realista? Por exemplo, agora aqui, todo mundo está tendo um pensamento sobre esta palestra. Um pode estar pensando, que palestra mais chata, eu já sabia disso, e vai ficar desinteressado. Não é verdade? Outro está pensando assim, que hora será que vai acabar? Hoje é quarta-feira, tem jogo, eu preciso ir embora. Vai ficar ansioso e vai ficar olhando para o relógio a todo momento. Um terceiro pode pensar, essa palestra pode me ajudar. Essa palestra pode fazer sentido para mim e posso aproveitar para a minha vida. Talvez ele fique mais animado e o comportamento vai ser prestar mais atenção na palestra. Então, em várias situações, a gente interpreta de uma forma só e não vê que tem outras formas de interpretar a mesma situação. E mais do que tudo, interpretamos a atitude dos outros da minha forma peculiar e nunca pergunto para o outro, por que você fez aquilo? Por que você não me ligou? Por que você não me cumprimentou? Por que você não me esperou? Por que você não me convidou? Então, a gente interpreta aleatoriamente e dependendo, por exemplo, se um amigo dá uma festa e não me convida, e eu interpreto, ahá, ele não gosta de mim, o que é que eu vou fazer? Qual é a reação mais natural? Eu ficar triste e me afastar dele. Ou se eu pensar, ele não me convidou, quem ele pensa que é? Na verdade, aí vou ficar com raiva e não falo mais com ele. Mas se eu penso, ele que perdeu por não me convidado, eu ia exaltar sua festa, talvez me sinta até aliviado por não ter me convidado, né? Na verdade, então é de acordo com como a gente processa os comportamentos, a atitude dos outros, e isso pode ser utilizado diariamente por vocês. E como eu disse agora há pouco, muitas vezes nossos pensamentos não são verdadeiros. A gente é apenas uma forma de pensar que eu estou tendo. Não é uma realidade 100%. Então veja, então ficaria assim: temos uma situação, qualquer situação, uma atitude de alguém, um acontecimento, eu faço um pensamento sobre essa situação, né? Dependendo do que eu pensar, vai surgir uma emoção e vai surgir um meu comportamento, uma reação. Então veja que tudo passa pelo pensamento, é o pensamento que determina minha emoção e meu comportamento. Então, por isso que eu disse para vocês, a questão chave nessa situação é como estamos pensando, qual é meu padrão de pensamento em relação a situações que eu estou enfrentando no dia a dia. Acho que isso aqui ilustra bem o que eu estou falando. Existem diferentes formas de olhar para a mesma figura, né? Assim como podem existir diferentes formas de pensar sobre uma mesma situação. Vocês estão vendo essa figura aí? O que vocês estão vendo? Então, são várias figuras que tem aí, né? São três figuras que temos aí, né? Conseguiram ver as três? Ok, então temos três figuras aí, tá? E mais ou menos reflete aquilo que eu estou falando hoje. Quando eu estou numa situação, ela pode ter várias formas de ser encarada mesmo. Então, e a gente só, muitas vezes, consegue ver uma forma de encarar e eu fico presa a essa situação e fico com emoções negativas, com reações desproporcionais que não justificam a situação. E a gente comete uma série de erros de pensamento. A gente já até tem classificação dentro da terapia cognitiva. A gente classifica os erros cognitivos, que a gente chama. Quer ver os erros mais comuns que a gente comete? Principal erro de pensamento. Pensamento tudo nada. É um padrão preto-branco, tudo nada. Você não faz nada direito. Não é isso que a gente fala? É? Ele nunca me convida para nada. É? Ele nunca arruma seu quarto. É? Então, esse padrão de pensamento tudo nada é sempre polarizado. Ou tudo ou nada. E sempre, geralmente, o foco geralmente no negativo. Na verdade, você sempre chega atrasado, você nunca me compreende. Você... Então, nesse sentido, é um padrão... tudo nada. Outro erro de pensamento: catastrofização. O que é catastrofização? Se eu não conseguir ir bem na prova, vou reprovar e meus pais vão me matar. Não é isso que a gente que escuta por aí? Ou se eu for mandado embora, estou acabado. Não é isso que a gente escuta por aí? É? Então a gente está catastrofizando, tem um padrão catastrófico de olhar para as situações, para processar as situações. E esse padrão já é automático. Já. Leitura mental. Ahá, passou e não me cumprimentou? Fingiu que não me viu. Não é assim que a gente escuta? É? A gente sabe o que o outro está pensando. Na verdade, ele está dando risada de mim, está me achando ridículo. Não é assim que a gente pensa também? Isso seria a leitura mental. Adivinhação do futuro. Qual seria esse erro de pensamento? Eu sei o que vai acontecer no futuro. Na verdade, então, se eu for na praia, vai chover e eu vou ficar mal lá. Não é verdade? Se ele vem me visitar, eu vou me sentir envergonhada e não vou saber o que vou fazer. Então ele está prevendo, adivinhando o futuro, está pensando em função do futuro. Isso é um outro erro muito típico que a gente comete. Personalização. Esse é um outro erro muito frequente. Tudo que o outro faz é para mim atacar. Tudo que as atitudes dos outros eu personalizo. Tudo acontece em função de mim. Então, o outro dá uma risada, está dando risada de mim. O outro olha feio é porque não gosta de mim. Então, tudo acaba sendo em função da pessoa, chama personalização. E, por último, temos a rotulação. O que é aquela pessoa que rotula todo mundo? Ele é chato, ele é bobo, ele é mau, ele é bom. Então, sempre tem um rótulo para as pessoas. Então, nesse sentido, essa pessoa está rotulando a sua forma de pensar. Então, todos esses erros de pensamento, a gente vê com muita frequência que as pessoas cometem. E são formas de ver o mundo, são formas de processar as situações do dia a dia. Elas vêm e interpretam com uma forma pré-determinada. Isso vem de forma automática. A gente chama até pensamentos automáticos, porque são um fluxo de pensamento que eles surgem na nossa cabeça e eu nunca questionei. Eu tomo eles como verdadeiros, tomo eles como se fossem verdade absoluta e nunca questionei. E nesse sentido, como eu disse para você, se o que pensamos é o que determina o que eu sinto e o que eu faço, então se eu estou pensando errado sobre as situações, seguramente meu comportamento e minha emoção está sendo de forma disfuncional também. Então, muito cuidado como a gente está pensando, como está encarando a situação. Lembrem-se, uma mesma situação pode ter N formas de ser interpretadas. Sempre. Até que me provem o contrário, que eu estou certo, baseado em evidência, daqui a pouco a gente vai ver, que eu faça um teste da realidade do pensamento, aí sim eu posso tomar ele como verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Mas de onde vêm esses pensamentos? De onde surgem, de onde emanam esses pensamentos? Quem que são que está alimentando esses pensamentos? São as chamadas crenças. E o que são as crenças? Crenças disfuncionais. Temos crenças funcionais, mas temos crenças disfuncionais. Eles rotulam as pessoas. As pessoas não deveriam acreditar nelas sem investigar se há provas concretas que os confirmem. Muitas vezes, a gente, como eu disse para vocês, quando nos conhecemos bem, genuinamente, eu sei quem eu sou, quais são minhas fraquezas e meus pontos fortes. As nossas crenças são assim. Às vezes, ela tá me conduzindo a pensar de uma forma e eu nunca questiono ela. Às vezes a crença me diz: você é incapaz, você é inadequado, você é inferior, isso não é para você. E meu comportamento, meu pensamento está a serviço dessa crença. Então, a crença, nesse sentido, é a que alimenta os pensamentos. Por exemplo, dentro do que a gente, no nosso trabalho, essa crença de incapacidade. Eu sou incapaz. Ou meu ato, meu autoconceito como profissional depende do que os outros pensam de mim. Ou ainda, a não ser que alcance os mais altos padrões de desempenho, eu provavelmente serei um profissional de segunda classe. Muitas vezes uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, ela pode usar duas formas de lidar com essa crença. Ou ela tenta ser perfeita em tudo que ela faz, é o perfeccionismo, para compensar, porque se ela não for perfeita, a crença se concretiza. Ou ela pode utilizar outro tipo de estratégia. Ela evita tudo. Ela evita trabalhar, evita fazer um projeto, porque é melhor evitar do que tentar não conseguir e me sentir incapaz. Então, Nesse sentido, as crenças me levam a que Deus desenvolva alguns mecanismos que eu chamo de estratégias compensatórias para lidar com elas, para lidar com essas crenças, porque essas crenças me trazem muita angústia. Então, quando eu estou com essas crenças acesas, ativadas, elas me trazem muita angústia. Crença de não estima. Não sou gostável, se alguém não gosta de mim, isso significa que não sou gostável. A pessoa começa a ver o mundo através de... Ela gosta, a pessoa gosta de mim, não gosta de mim. Então ela fica super vigilante para sinais de rejeição, para sinais que se as pessoas estão rejeitando ela ou não. A pessoa começa a se focar na questão da aceitação. Ou seja, toda a situação que vai gerar algum tipo de rejeição nela, ela evita, começa a evitar, porque para ela é dura entrar em contato com uma crença de não estima. E veja só, essas crenças muitas vezes são disfuncionais, ou seja, não são verdadeiras, mas eu acredito como se fossem verdadeiras. Então, aquela pessoa que começa a evitar para não sentir incapaz, ela está alimentando a crença. Aquela pessoa que não namora para não se sentir não amado, não querido, ela está alimentando a crença. Então, qual é o nosso papel? Mesmo com essa sensação de incapacidade, de não sentir amado, temos que enfrentar a crença, temos que ir em frente para que não reforcemos a crença. Ou seja, quanto mais eu evito, mais reforço minhas crenças. Quanto eu mais faço o que elas querem que eu faça, mais estou reforçando elas. Crença de inadequação. Sou socialmente inadequado, ou sou feio, ou sou chato, ou sou visto-me mal, etc. Seria a crença de inferioridade. Aqui, igualmente, quando eu, dentro de mim, existe uma crença de eu ser uma pessoa inadequada ou inferior, seguramente uma das estratégias que vou utilizar é a evitação. Eu não vou para lugares públicos, eu não vou me expor muito, porque é melhor evitar do que me sentir inadequado, inferior que as pessoas, e eu sofrer. Crença de vulnerabilidade. É melhor não dizer nada do que arriscar, cometer um erro, ou ainda é melhor não se aproximar do que ser rejeitado. Ou ainda, se eu for rejeitado, não aprovado, dispensado, tiver dor, etc., não suportarei. Então, muitas pessoas têm essa crença de ser vulnerável, frágil para enfrentar as situações. Então, não vemos recursos internos para enfrentar situações arriscadas. Isso se chama uma crença de vulnerabilidade. Como que a gente trabalha uma crença? Como eu disse para vocês, toda vez que eu me sinto vulnerável, frágil, incapaz para fazer um projeto, para desenvolver um trabalho, e eu realmente evito, é a pior forma de lidar com uma crença. Primeira questão, por que eu estou evitando as coisas? Por que não estou indo atrás desse trabalho? Por que meu projeto está parado? Por que eu deixo as coisas para a última hora e só faço nos acréscimos, quando não tem mais jeito de evitar? Por que eu procrastino? Por que as coisas se tornam tão difíceis para mim de tirar da frente? Eu vou acumulando pendências, Eu me livro no momento, mas a longo prazo eu estou perdendo. Ou seja, só por não enfrentar uma atividade, uma situação, eu deixo para amanhã, amanhã surgem outras pendências, já são duas pendências e vão se acumulando. Então é como se vocês abrissem seu quarto e vocês vissem tudo bagunçado. Aí vocês pensam assim, eu tenho que arrumar meu quarto, tudo hoje. Qual é a tendência que vocês façam? Ah, amanhã eu faço, né? Amanhã é feriado, amanhã é sábado, amanhã eu faço isso. Mas, porque encaramos de forma errada, vamos, se você tivesse pensado, hoje vou arrumar só a sapateira, ou o armário da roupa, ou o armário dos sapatos, provavelmente seria uma forma mais funcional de vocês encararem. Mas quando temos umas crenças muito fortes de não conseguir, de não tolerar desconforto, a gente vai procrastinando. Ganhamos a curto prazo, me livro do desconforto, mas amanhã vou pagar com juros isso aí. As coisas vão se acumulando, as pendências vão se acumulando. E isso internamente me gera um conflito. Porque no tiro da, eu estou optando por ganhar de curto prazo e perder a longo prazo. Então, toda vez que vocês tiverem uma atividade, uma pendência, algum projeto, vão, façam um cronograma, organizem-se, vão planejando de forma passo a passo, como daqui a pouco eu vou mostrar. Crença de perfeccionismo. A não ser que as coisas aconteçam como eu quero, minha vida não vale a pena. Ou tirar 10 não é mais do que minha obrigação, do que obrigação. Esse é o famoso perfeccionista, né? Que tudo tem que ser perfeito, senão nada feito. E aí começa a evitar, porque ele encara as coisas de forma perfeccionista. Crença de inferioridade. Se uma pessoa tem algo que eu não tenho, isso significa que ela é uma pessoa melhor do que eu. Aí a questão mais de comparação com o outro. Nos comparamos muito com o outro e sempre vou ficar em desvantagem, porque eu tenho uma crença de inferioridade. Aí eu busco comprar o último celular, o último carro, a última viagem, o último apartamento, o último restaurante, mas eu continuo me sentindo menor que os outros, que não tem nada quase. Por quê? Porque tem uma crença de ser inferior. E ele tenta compensar de qualquer custo com bem, com viagem, com bens materiais. Mas quando começamos a construir o estilo cognitivo, o estilo de pensamento, as crenças? As pesquisas mostram que desde pequeno, já aos 8 anos, por volta do terceiro ano primário, esses estilos vão ficando evidentes. Então, as crenças são formadas na nossa infância, na primeira infância, até os 8 anos. Então, vocês que têm filho, muito cuidado como vocês falam com seus filhos, como que vocês, qual o modelo que vocês estão passando para o seu filho, como vocês corrigem seu filho. Aqueles erros de pensamento, lembra atrás, tudo nada. Fulano, você não sempre é bagunceiro. O que ele vai gravando na cabeça dele? Fulano, você nunca faz nada certo. O que a pessoa está pensando? Quem é ele? A criança está pensando. Então, muito cuidado como que a gente lida com nossas crianças, porque é na primeira infância que a gente está construindo o estilo cognitivo, o estilo de pensamento. Vamos criticar a situação e não o global. Você fez isso errado, mas da outra vez você fez bem. Também reconhecer as outras vezes que ele fez corretamente. Bom, e qual seria a fórmula da mudança? De que forma podemos nos ajudar? De que forma a gente pode mudar isso? Esse estilo de pensamento distorcido? Primeiro, como eu disse para vocês, temos que refletir comigo mesmo. Como que eu penso sobre a atitude dos outros? Como que eu estou interpretando a atitude do meu chefe, da minha esposa, do meu marido, do meu vizinho, do meu amigo, do meu filho? Que sentido eu estou dando para isso? Será que eu estou interpretando corretamente? Então, o primeiro passo é identificar, sair do automático, sair do piloto automático. O que eu estou pensando sobre meu filho? O que estou pensando sobre tal situação? Por que eu penso isso? Eu tenho evidência disso? Quais são as evidências, os fatos que me levam a concluir esse pensamento? Então, é importante que vocês sejam mais racionais nessas situações, extremas, que vocês não interpretem de forma automática as situações, comportamentos dos outros. Perguntem muitas vezes, utilizem-se desse recurso. Por que você fez isso? Por que você mandou aquilo? O que você pretende com isso? Não tomemos as coisas de forma aleatória, sem ter provas sobre isso. Ah, sempre ele faz isso. Eu já sei por que ele faz. Não sabemos. Será que eu estou generalizando? Então, acostumemos-nos a perguntar para as pessoas o porquê das coisas, a buscar outras formas alternativas para a mesma situação. Será que eu tenho outras formas de pensar sobre a mesma situação? Sobre as mesmas coisas que me acontecem no dia a dia? Então, a questão é como que eu estou interpretando as situações diárias. Essa é a fórmula da mudança. Conversar com nós mesmos. Ver a forma como eu estou encarando as coisas. Identificar meus pensamentos. E, por um outro lado, focar em nossos objetivos. O que seriam objetivos? Resolver meus problemas, encarar minha vida de uma forma estruturada, organizada, ver que tenho problemas, mas também ver que eu tenho metas, eu tenho objetivos, e colocá-los em prática, esses objetivos, essas metas. Não é só pensar, não é só, eu preciso fazer aquilo, eu vou deixando, e eu, afinal de contas, tudo vai se acumulando e eu não fiz nada, a chamada procrastinação, né? Mas aqui vou reforçar mais uma vez. José, nem estamos na hora nem? Tá. Acho que nessa questão de como vocês estão interpretando, como vocês estão pensando sobre encarando as situações, essa é a questão da mudança. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente continua com uma segunda parte, tá? Bom, nessa segunda parte do nosso bate-papo, eu queria conversar com vocês sobre a questão das dificuldades. Como estamos lidando com nossas dificuldades do dia a dia? Como que a gente está encarando as dificuldades, nossos problemas, nossas obrigações diárias? De que forma a gente está encarando elas? Por quê? Porque muitas pessoas ansiosas, com problemas emocionais, depressão, ansiedade, são maus resolucionadores de problemas. Não sabem resolver problemas. Elas encaram de forma errada o problema. Então elas ficam presas, a única forma de resolver, estão encarando de forma errada, quem foi o culpado, por que aconteceu isso, buscam culpados, estão pensando onde que ele falhou, né? E não pensam como que eu posso resolver esse problema. Ou, primeiro, identificar qual realmente é o problema. Então, o primeiro passo dessa sequência que eu quero passar para vocês é definir claramente o problema. O que seria definir claramente o problema? É simples. Qual o problema que você está tendo? Qual o problema que você está enfrentando hoje em dia? De que depende a solução? Quais pessoas são as envolvidas para resolver esse problema? Qual é a tua parte que te corresponde para você resolver esse problema? Você para e pensa: estou com uma dificuldade. Qual que é a minha dificuldade? Qual é o meu problema? Claramente. De que forma eu posso resolver? Então, definiu claramente o problema, realmente, qual é a dificuldade em si? Sempre, quando você define claramente o problema, existem algumas ações que você pode fazer. Existem umas atividades que você pode fazer. Então, a gente muitas vezes temos as preocupações produtivas e as preocupações improdutivas. Então, eu fico me preocupando com tudo e com todo. Só que essa preocupação é produtiva ou improdutiva? Essa preocupação me leva a uma ação para resolver ou não me leva? Se não me leva a uma ação para resolver, seguramente é improdutivo. Mas se minha preocupação ela me encaminha para algumas ações que eu possa fazer, que eu possa tomar, seguramente é uma preocupação produtiva. Então, quando a gente vai determinar realmente qual é o problema, seguramente vão surgir algumas ações que eu possa estar fazendo para resolver. Já disse para você que tem que identificar qual é a sua parcela de responsabilidade para resolver o problema. É muito importante que você saiba até que ponto você pode faz parte desse problema e qual é a tua parte nesse problema. O que depende de você e o que depende dos outros. E segundo passo, meta. Defina uma meta. Qual será a meta do meu problema? Eu tenho um problema, identifico o problema corretamente. E o que eu pretendo? Qual é minha meta nesse problema para resolver? Eu consideraria resolvido o problema se atingisse qual meta? Então, sempre identifique um problema e coloque uma meta a seguir. Terceiro passo. Gere estratégias de solução. Aqui, nesse passo, você pode pensar em todas as possíveis soluções para o problema, sem fazer um julgamento. Ah, não vai dar certo, ah, isso aqui não já fiz. Não. Gere simplesmente. Anote, se for o caso, numa folha de papel. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer isso, posso pedir para outro, posso pedir ajuda para as pessoas. Então, sempre gere o máximo possível de estratégias para resolver. Não faça nenhum julgamento nesse momento. Simplesmente pense em de que forma poderia resolver esse problema. Por mais que nesse momento você não acredite que seja possível essa estratégia. Muitas vezes, quando estamos angustiados, nada na nossa mente é possível, porque minha crença de incapacidade talvez está ativada. Ah, se eu fizer isso, não vou conseguir. Aí vem minha crença de não ser amado, se ativa. Se eu pedir para fulano, ele não vai querer. Ah, se eu pedir para me enganar, ele vai me falar não e eu vou me sentir chateado com ele. Então, simplesmente anote as estratégias de resolução. Não julgue nesse momento. A gente vai julgar depois. Algumas questões que me ajudam a gerar estratégias de resolução. Perguntem-se a si mesmo. O que eu posso fazer frente a esse problema? O que eu posso fazer para resolver esse problema? É uma pergunta que vocês podem se fazer nesse momento. Outra pergunta. Já tive esse problema antigamente? Ou um problema parecido, mais ou menos? Como lidei antes com esse problema? Como que eu encarei outras vezes o mesmo problema, se eu já tive? Ou teve um problema similar? Quem pode me ajudar? Para quem eu posso pedir ajuda? Para quem eu posso pedir colaboração? Então, é uma outra pergunta muito interessante que a gente muitas vezes não pensa quando está angustiado. Outra pergunta que vocês podem fazer. Se um amigo ou amiga estivesse com o mesmo problema, o que ele faria? Uma pessoa que você admira. Se tivesse o mesmo problema, o que você acha que ele faria? Como que ele resolveria esse problema? Alguma pessoa que vocês admiram, que vocês têm como referência, como será que, pensem, o que será que fulano faria nesse problema? São perguntas que dão um caminho para a gente nesse momento de angústia. Depois que gerou essa quantidade máxima de soluções que você pode ter para o problema, selecione uma estratégia e ponha em prática. E, lembrando, ações, pequenas ações, nos levam a resolver o problema final. Não queiram encarar o problema de forma global. Como eu disse para vocês agora há pouco, se vocês olham para o seu quarto, que está tudo bagunçado, e vem na cabeça de querer arrumar tudo no mesmo dia, a tendência é que vocês evitem de enfrentar o problema. Mas se vocês fazem em pequenos passos, em pequenas ações que levam a uma meta, talvez vocês estão fazendo a melhor forma de encarar um problema. Por quê? Porque quando encaramos de forma global, a tendência é que procrastine, a tendência é que eu deixe para amanhã, para outro dia. Então, nesse momento, é importante que vocês encarem de forma gradativa, de forma passo a passo. Como que é passo a passo? Acostume-se a ter uma agenda do dia seguinte. Peguem uma agenda, tenham um controle do dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? Incluam essas pequenas ações na sua agenda diária. Façam uma agenda todo dia para que vocês tenham alguma organização nas suas atividades. E no final do dia, façam uma checagem dessa agenda. Vejam o que vocês fizeram, o que ficou pendente. Né? Dessa forma, é uma forma organizada de lidar com as dificuldades, com os problemas, com as pendências. Porque o acúmulo de pendência vai ter seu preço lá na frente. De alguma forma, uma hora chega e está tudo atrasado, está tudo parado, porque eu não fiz o passo a passo. Depois que você escolheu as ações que você pode fazer para resolver o problema, você pode implantá-las mediante a agenda que eu disse para vocês no dia seguinte, no dia a dia, e depois fiquem monitorando os resultados. Vejam se essas estratégias que vocês escolheram estão dando resultados, se está melhorando, se está resolvendo o problema, se vocês estão conseguindo sua meta, atingindo seus objetivos. Se der certo, se resolver o problema, dê um crédito para si mesmo, sempre falar: que bom que eu resolvi esse problema e eu pensei que não ia conseguir. Falem com você mesmo: que bom que eu consegui dar conta daquilo, que bom que eu resolvi aquela dificuldade que era tão problemática para mim. Muitas vezes a gente se critica internamente e estamos reforçando a crença, mas nunca nos damos um parabéns, nunca ficamos orgulhosos de nós mesmos, sempre estamos nos criticando quando não fazemos, mas nunca nos estamos dando um crédito quando fazemos, dificilmente fazemos isso. Se não der certo, volte naquele item das estratégias que vocês tinham listado anteriormente e escolham uma outra estratégia. E assim sucessivamente, vocês vão implantando suas estratégias até conseguir os seus objetivos, sua meta que vocês se propuseram. Então veja aqui, nessa questão de resolver problemas, agir vale mais que pensar. A gente pensa, 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 pensa e não sai do lugar. Pensar é diferente de agir. Quando a gente pensa, então ficamos mais angustiados ainda. Quando a gente age, dá um alívio interno. Está fazendo alguma coisa por mim. Estou dando conta das minhas coisas, da minha vida. Então, essa é a grande questão. Por que eu deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje? Por que eu não consigo encarar os meus problemas, minhas dificuldades de forma assertiva, de forma funcional? Seguramente, se eu estou deixando minhas coisas para amanhã, alguma crença interna minha de não conseguir fazer, de ter um insucesso, está por trás dessa procrastinação. Então, uma mensagem que eu queria passar para vocês é: mais vale errar, tentar errar, do que ficar esperando que as coisas aconteçam sem fazer nada. O sucesso não está em não cair, em não errar. O sucesso está em saber levantar e continuar novamente, que é o que eu estou mostrando por aqui. Não deu certo, vá lá atrás, busque outra forma de resolver, mas tente novamente. Os grandes, as pessoas bem sucedidas, essa questão é importante para eles. Aqui que está a questão X. Elas vão fazendo e não se importa se erraram. Se erraram, elas levantam e continuam novamente. Como disse, né? A pessoa que inventou o telefone diz que ele inventou 1.598 formas de não fazer o telefone. Então, ele errou toda essa quantidade. Então, mas a persistência dele levou a inventar o telefone. E, no momento, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou estar abrindo para perguntas, para dúvidas que vocês tenham, para que eu possa ajudar vocês a, nas suas dúvidas.
Vamos fazer assim, olha, se você tem alguma pergunta relacionada com esse assunto, na verdade, vamos fazer alguma coisa diferente para nesses 5 minutinhos, a princípio. Com o que você vai sair daqui? O que, que deu para entender? Para você? Tá? De onde, se você, talvez o que você entendeu vai ser útil para uma outra pessoa. Então, antes de entrar nessas perguntas, nas perguntas, o que é que você entendeu para você que faz sentido? Levanta a mão e a gente vai levar o microfone. O que é que você entendeu? A gente sempre fica pensando, né? O que não entendeu. Mas o que foi interessante para você? Valeu a pena eu ter ido porque eu peguei isso. Vem aqui bem rapidinho.
Oi, boa noite. Eu gostei muito da palestra, viu? Meu nome é Renata. É fantástico, muitas coisas que você falou, e eu acho que a principal delas é que nem tudo que a gente pensa é real. Não é atrás do nosso pensamento que a gente tem que ir, não, essa coisa das crenças. Mas, enfim, o que mais ficou, que foi o pedido da Rosene, foi que nem tudo que a gente pensa é realidade.
Muito bom. Parabéns, Renata. Acho que esse é um aspecto importante, como eu disse para vocês. Como estamos pensando sobre as coisas é o que determina o que estamos sentindo e o que estou fazendo.
Do lado de cá, pode também falar, tá bom? Aqui.
Boa noite, meu nome é René.
Oi, René.
Eu queria saber se existe um mecanismo de estar evitando as muitas projeções de a gente criar ideias de que não são reais, na verdade. Enxergar com a lente que não é real. Principalmente a questão de se relacionar com o outro, na questão de, às vezes, se sentir julgado, rejeitado. Criar ideias sobre o outro que não existe. Qual seria o ideal, a forma mais correta de combater isso dentro de mim mesmo, no caso?
Ok. René, né? Obrigado pela pergunta, e acho uma pergunta boa essa aí. Como fazer isso de que eu, pelo que entendi a pergunta, René, como que esses pensamentos... Isso, quando você faz uma previsão sobre o outro, isso? Isso. Ok. Entendi, agora entendi. O que é importante aqui, né? Que você tome as situações, apenas teus pensamentos, apenas como hipóteses. Se você pensa sobre um determinado comportamento de uma pessoa, é apenas uma hipótese. Até que você consiga checar de alguma forma se esse pensamento que você está tendo, esse julgamento que você está tendo sobre essa pessoa, por exemplo, é real ou não. Como que eu checo se esse pensamento é real ou não? Pergunta a si mesmo, por que que eu estou pensando isso? Se eu estou pensando, ela não gosta de mim, por exemplo, que evidências eu tenho que ela não gosta de mim? Ah, ela nunca me cumprimenta, ela já falou isso para amigos, ela me esquece sempre, ela me faz cara feia. São evidências, não são? Mas se você não tem evidências que apoiem teu pensamento, então provavelmente esse pensamento não é real. Por isso que eu disse para vocês, pensem no que vocês pensam. Os pensamentos muitas vezes não são verdadeiros, são apenas previsões que eu tenho das coisas, simples previsões.
E acho agora melhor fazer fininha aqui, né? Que eu não vou chegar até lá, não. Então chega aqui, a pessoa que está aqui desse lado e a pessoa que vai do outro lado, pode ser?
Boa noite, meu nome é Sirleide. Tudo que você falou foi muito interessante, mas uma coisa que me pesou muito é a questão dos filhos. Se a gente já depositou todos esses traumas, todos esses problemas em cima deles, como tratar isso agora?
Ok. Então, Cília, você está dizendo que se você já agiu dessa forma, como reverter esse quadro, né? Tem sempre como reverter esse quadro. Então, a partir de hoje, você comece a julgar as situações pontualmente com ele. E se, por exemplo, se instalou nele uma crença de ser incapaz, de não dar conta das coisas, ser dependente dos outros, precisar dos outros, estimule para que ele aja no sentido contrário da crença. Coloque gradualmente em situações onde ele possa desafiar essa crença. Por exemplo, se ele tem uma crença de não ser capaz de conseguir as coisas, quando ele conseguir alguma coisa, não tem que fazer tudo isso, ah, parabéns, mas aponta, que bom que você fez isso. Da outra vez você errou, mas hoje você acertou. Hoje acertou, e ontem você errou, se for essa dinâmica. Para que ele perceba que são, ele consiga fazer certo e errado. Ok?
Boa noite, meu nome é Denise.
Oi, Denise.
Eu acho que é a segunda vez que o senhor está aqui, né?
Isso.
Eu estive na primeira vez. E uma coisa que o senhor falou hoje, falou da outra vez também, que marcou e mudou a minha vida, foi como encarar o que a gente pensa do que a outra pessoa vai falar, né? Então, eu sempre pensava e agia como, ah, não vou fazer isso porque meu pai não vai deixar. E eu sempre agia desse jeito, ah, meu pai não vai deixar, então eu nunca fazia. E eu te perguntei, você falou assim, mas você já perguntou o porquê ele não vai deixar? Quando eu comecei a fazer isso, causou um certo desconforto, porque meu pai nunca foi confrontado, ou ele nunca havia recebido as minhas perguntas, por que eu não posso fazer isso? O que tem de errado? Eu sempre aceitava. Então, eu sempre aceitava, então era sempre assim. Quando eu comecei a perguntar, gerou um desconforto, mas mudou. Mudou a situação.
Mudou a longo prazo, né?
Mudou. E isso foi muito bom. E, então, realmente, às vezes a gente pensa e não age de acordo com o que a gente pensa que o outro vai pensar, mas quando você toma uma posição, isso muda. Né? Eu achei bem bacana. E o de hoje, o que eu vou levar é não deixar para depois o que pode fazer agora, né? É um exemplo bem simples, mas eu moro sozinha, então todo dia eu deixo um copo do café lá e falo, ah, depois eu lavo. Aí chega no sábado, tem aquela louça, né?
Isso mesmo.
Não, eu falo que talvez eu não seja a única, né, que faça isso. Mas se, por exemplo, todo dia eu lavar um copo, chega no sábado não tem a pilha de louça para lavar, né? Então acho que eu vou começar a fazer isso também.
Que bom. Obrigada. Mas veja, o nosso cérebro, ele está treinado, vamos falar assim, para não tolerar o desconforto. Ele não quer o desconforto para a gente. Qualquer atividade de obrigação, como lavar um copo, é intolerante para ele, é desconfortável para ele. Então, ele, nosso cérebro sempre busca o conforto. Sempre ele vai estar em função do desconforto. Ele não pensa assim, se eu não lavar o copo, amanhã vou ter dois copos para lavar. Ele quer se livrar do desconforto nesse momento. Quem tem que fazer esse pensamento, se eu não lavar hoje, amanhã vai ter dois, é nosso, exatamente nossa forma de pensar, nosso julgamento, nossa noção, como falam, nosso poder de julgamento das situações.
Boa noite, Adalberto.
Oi.
O que eu consegui pegar, eu cheguei um pouco atrasado, mas o que foi muito especial para mim hoje foi... Eu sou muito desesperado e eu sou muito ansioso. Então, o meu problema é resolver o problema por inteiro. Então, às vezes eu pego o problema e eu abraço ele inteiro e nesse exato momento eu já crio uma fuga porque eu já desisto porque eu sei que eu não vou conseguir.
Exatamente.
E aí, a dica foi não queira resolver por inteiro, né?
Exatamente.
Começa pela gaveta de sapato, por exemplo.
Exatamente.
Né? E aí eu anotei aqui também, porque daí você consegue resolver passo a passo. Então, isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande, que era resolver qual faculdade que eu ia fazer. E a faculdade é uma coisa muito grande.
Uhum.
Então, eu já sabia que eu não ia conseguir decidir qual faculdade que eu ia fazer.
Uhum.
Aí, o primeiro passo que eu dei foi fazer um curso de 3 meses. E foi uma luta conseguir concluir esse curso. Mas era só 3 meses. E aí eu consegui concluir. Em seguida, eu encarei um curso técnico e eu achava que eu nunca ia conseguir concluir também, porque era, a minha tendência era não conseguir concluir coisas. Então, eu concluí o de 3 meses, aí depois eu concluí o de 1 ano e meio, ou seja, eu multipliquei por 10 esses meses. Então, para uma pessoa que tem as dificuldades que eu tenho, já é uma grande vitória.
Claro.
Por mais que eu ainda não tenha feito a tal da faculdade, né? Mas dar um passo pequeno te ajuda a conseguir dar passos maiores.
Exatamente.
É isso que eu... E às vezes a gente, no desespero, quer resolver o problema por inteiro e a gente já desiste.
É o pensamento tudo ou nada, né?
Exatamente.
Ou resolvo tudo ou eu não faço nada.
Né? Aí quando você dá um passinho, Deus te ajuda a dar outros, né?
Exatamente.
Muito bom. Obrigado.
Tá. E é importante uma coisa que você disse. Algumas crença de não conseguir, você está desafiando. Isso aí mesmo. Tem que mesmo quando aquela vozinha interna que fala para você, você não vai conseguir, ele não vai querer, ele vai te rejeitar, vai contra essa ideia. Pelo menos dê uma chance de você tentar. Nunca evite completamente. Quando você evita, é a pior forma de lidar com seus problemas.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Sou filho amado de Deus, me curando de baixa autoestima. A grande briga que eu tenho diariamente é na questão de manter o meu pensamento lúcido, não cair nas armadilhas do meu pensamento.
Uhum.
Eu sou um homem de 47 anos, já tenho os meus vícios e reconheço vários vícios do meu dia a dia, em tudo que o doutor... mostrou para mim. Como manter a lucidez no meu dia a dia, dos meus pensamentos? Como antecipar aos vícios do meu pensar?
Uhum.
Porque são vários itens, e certamente uma das coisas que eu vou fazer ao chegar na minha casa vai ser deixar de levar minha vida apenas no pensamento. Eu quero fazer vários quadros e vou falar, amanhã eu vou fazer assim, assim,
boa,
assado, e daqui eu vou fazer
boa,
isso, 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 e vou fazer assim. Eu quero olhar, não quero só pensar. Mas a minha pergunta é como não cair no mesmo vício? Como eu não acabar sendo criar uma sabotagem na minha vida através do meu pensamento?
Ok. Primeira coisa importante na tua questão é você identificar qual o teu estilo de pensamento sobre as coisas. Que você seja mais racional com você mesmo. Que você se pense no que você pense. No que você pense. Estou triste. Por que eu estou triste? Estou agitado. Por que eu estou agitado? O que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça? Não vou dar conta? Não vai ser legal? É importante que você seja mais racional. mais pensador do que nesse momento, no que você está pensando nesse sentido. Ser mais reflexivo, conhecer você internamente, como você está encarando as coisas, né? E, nesse sentido, se conhecer mais internamente. Definir teu padrão de pensamento, teu padrão de enfrentar as coisas. É importante que você seja mais voltado para si, para dentro de você, não para fora. Presta atenção mais interno. Tem um ditado que fala, né? Quando olhamos para fora, sonhamos. Quando olhamos para dentro, acordamos. E isso mesmo. Foca mais em você, no teu comportamento, na tua forma de pensar principalmente. Não foca no externo. Traz mais para você internamente. Vê como que você está interpretando as coisas do ao redor. É uma boa dica isso. É um bom começo para você lidar melhor com as coisas, encarar melhor as coisas. Ajudou? Ok.
Oi, meu nome é Simão.
Oi, Simão.
Em um determinado ponto da tua palestra, Fernando, você falou o seguinte sobre erros de pensamento e de leitura mental. Qual que é meu maior problema hoje? Eu sou um cara extremamente extrovertido. Falo pelos cotovelos, a Roseni me conhece, o pessoal que me conhece. Só que uma coisa que me acontece demais é ser mal interpretado e não conseguir perceber o que eu fiz para acontecer tal coisa. Um exemplo simples. No meu último emprego, em determinado momento, a minha gerente mandou um e-mail para todo mundo, de uma equipe pequena que tinha muito serviço, e perguntou sugestões para reunião, pauta de reunião. Eu escrevi, apaguei. Escrevi, apaguei. Escrevi, apaguei. Aí mandei algo desse tipo. Possível aumento no quadro de funcionários. E mandei. Ela me chamou numa sala de reunião para me dar bronca, porque eu estava cobrando que deveriam ter mais funcionários. A minha raiva foi tamanha que eu quase chorei. De ódio. Então, assim, eu não consigo perceber um momento em que eu não consigo me fazer entender. Porque na minha cabeça, eu estou sendo muito claro.
Entendi.
Eu escrevo relativamente bem, eu me comunico relativamente bem. Só que o ponto que você falou ali de leitura mental é algo que eu quero aprender a não fazer, não gerar no outro, para que o outro me leia errado. Porque quando o outro me lê errado e acontece demais, me causa uma frustração assim do tamanho de um bonde. E eu não sei o que fazer. Tá. E eu estou passando por isso de novo, em um outro momento de vida completamente diferente, hoje. Hoje, dia de hoje. E assim, é algo que me tira do céu e me joga na terra, de frustração.
Entendi. Ok. Nessa situação que você se refere, quem fez leitura mental foi tua chefe, né?
Pois é, era depois de você.
Porque se você mandou sugerir um item de possível aumento de funcionários e ela interpretou como se... O que ela pensou? Para aquele tipo? Já sei, ele está cobrando da empresa, né? Sendo que era apenas um item de para discutir da reunião. Entendi. Isso. Então veja que a questão é que você tem que ter a assertividade de você ser claro no que você passa para as pessoas, não achar que as pessoas sabem tua intenção, mas sim expressá-las claramente. A pessoa que é assertiva, ela é clara naquilo que está passando para outro, não dá margem para interpretações grosseiras por parte dos outros. Entendeu? Então, nesse sentido, e toda vez que as pessoas interpretem mal alguma conduta, algum comportamento teu, pergunte para ele: o que te levou a pensar isso? Por que você está achando isso de mim? Por que você está pensando isso sobre a minha atitude? Pergunte para ele. Seja assertivo, chega a pessoa e fala, está falando para mim que sobre isso, sobre a pessoa, isso mesmo, confere isso, isso mesmo. Porque não é a questão como você passa a mensagem. Se você está passando de forma ambígua a tua mensagem, seja assertivo, seja claro, não dê margem para dúvidas, mal interpretações. Agora, se é no outro que está interpretando mal, seja assertivo com ele, seja firme com ele. Essa é a melhor forma de lidar com esse tipo de situações. Tá? E geralmente a pessoa que faz leitura mental está passando, os outros estão passando a mensagem de forma errada, ou eu estou distorcendo a mensagem que ela está me passando. Mais alguém?
Meu nome é Mauro. Oi, Mauro. É, o ponto que pegou mais forte para mim, porque era assim, foi o recomeçar. Eu sempre tive isso. Eu gostava muito do Gonzaga, gosto muito do Gonzaguinha, então tinha aquela coisa de volta ao começo, recomeçar. Só que eu recomecei muito. Aí chegou um momento que eu bloqueei. E hoje, aí vem a minha pergunta. É, o que fazer quando a estratégia não vem? Quando eu não consigo enxergar caminhos.
Então, geralmente, quando a estratégia não vem, não existe, seguramente o problema, a dificuldade está mal planteada, está mal formulada nessa questão. Se você tem um problema, uma dificuldade, um projeto, um objetivo, seguramente vão vir algumas ações que vão te levar para a resolução. Caso contrário, não está bem formulado o problema. Não tem um problema realmente planteado da forma correta. Você teria algum exemplo aí para...
Por exemplo, a administração financeira. Uhum. Né, hoje eu vivo um turbilhão e eu não consigo enxergar o caminho. Não consigo enxergar quais as direções que eu posso tomar para poder escolher uma.
Mas qual é o problema? Você trabalha, você quer estudar, você quer se aperfeiçoar? Qual é o problema nessa questão?
Administrar a vida. Assim, no geral, eu estou assim, como se eu estivesse caindo num abismo e não conseguindo me agarrar.
Uma dica importante, pegue aquelas áreas que eu disse hoje, que eu citei hoje, que são fundamentais, e em cada uma delas, faça uma lista de dificuldades, faça uma lista de pendências e de problemas que você está enfrentando em cada uma delas. E quando você colocar uma dificuldade em cada uma dessas áreas, coloque, estabeleça uma meta, um objetivo, e programe-se em função desses objetivos. Então, isso vai ajudar a organizar a tua vida. Faça uma meta na questão profissional, na questão familiar, afetiva, social, da tua saúde, enfim. Pode ter vários problemas em cada área. Liste todos os problemas de cada área e coloque metas em cada problema. E coloque estratégias de resolução. E planeje diariamente essas ações para você resolver os problemas. A melhor forma, quando estamos perdidos, quando estamos confusos, como é o caso daqui do nosso amigo, é pegar aquela lista das áreas numa folha de papel e listar todas as minhas pendências, meus problemas que eu estou tendo. E colocar metas e planejar a resolução deles. Isso vai te ajudar bastante.
Só para falar uma coisinha antes, é que essa palestra vai estar na nossa página do Face. Toda ela. Então, você entra no Celebrando IBAB. Celebrando IBAB. Se você não faz parte da página, então pede para ser aceito. E hoje à noite mesmo vai ser postada essa palestra para você ter esses dados.
Boa noite. Meu nome é Flávia.
Oi, Flávia.
É, sou uma filha amada de Deus, lidando com baixa autoestima e ira. Uhum. E, na verdade, eu queria mais agradecer pela palestra. Eu gostei muito da simplicidade, como você colocou de forma tão simples e tão leve, né? Porque eu vejo que essas crenças são muito fortes em mim. Mas eu tenho visto um avanço e eu tenho a liberdade de poder falar parabéns, Flávia, você fez uma listinha, né? Uhum. Hoje mesmo eu passei por uma situação no trabalho com uma pessoa que eu nunca fui com a cara, porque, na verdade, ela não fala muito bom dia para mim. Uhum. Mas eu nunca tinha pensado, tipo, ah, mas por que que ela não vai com a minha cara? Ou por que que eu não vou com a cara dela? E, no final, eu vou trabalhar perto dela e já tive um bom relacionamento hoje com ela e eu vejo que... Acho que é muito das nossas crenças,
isso
né?
Isso mesmo.
E o Celebrando tem ajudado muito. E a questão de fazer a lista, para mim, eu sou muito procrastinadora, extremamente atrapalhada. E eu vejo que eu tenho uma listinha curta agora, né? Eu tenho muita coisa para colocar na lista, mas eu falei, não, vou fazer uma lista de 4 coisas, sei lá. Uhum. E eu vejo que eu já fiz 2. Então, assim...
Que bom.
Eu fico feliz. Obrigada mesmo pela palestra.
Imagina, nada. E isso aí, essa forma de encarar as dificuldades, planejando, agindo, no dia a dia a gente pode fazer alguma coisa em função dos meus problemas. Procrastinar, lembre-se, é um ganho de curto prazo. Procrastinar, eu não fiz, deitei no sofá, me livrei, perfeito. Mas a longo prazo vai ser cobrado com juros e correção monetária esse ganho de curto prazo. Então, vocês têm que optar por ganhos de longo prazo, não de curto prazo.
Boa noite, meu nome é Lídia. Estou me recuperando de dependência emocional. E eu vi que você colocou ali das crenças, e elas são muito fortes e sempre tendem para o negativo. E eu queria que você colocou a parte espiritual. Eu queria assim, a sua posição em relação, porque você colocou para questionar, né? Uhum. Sempre a gente tem que se questionar, por que estou pensando isso e tal? Como que a parte espiritual pode ajudar nisso? Porque muitas vezes a gente fica olhando as circunstâncias e a gente não vê além. Eu queria ver o seu ponto de vista, como que a parte espiritual pode ajudar nisso?
Muito importante.
Sendo que eu também procrastino muitas coisas e algumas eu sou... muito rápida e outras eu demoro muito para fazer e tardo muito. Uhum. Isso me atrapalha muito também. E eu vejo que eu queria aderir. Como que eu posso fazer para a parte espiritual me ajudar? E eu queria uma posição sua.
Ok. É muito importante a questão espiritual que você tenha na tua forma de encarar as coisas. É uma forma de você estar em paz com você mesmo, né? De você ter tranquilidade para encarar seus problemas, para você pensar de forma mais acertadamente. Então, quando estamos angustiados, provavelmente tudo se torna difícil, tudo se torna complicado, tudo se torna muito difícil para a gente. Utilize a fé nesse momento para se acalmar, para se colocar em paz com você mesmo e, a partir daí, você planejar a sua vida, planejar o seu problema, planejar seus projetos. É muito importante nesse sentido. Então, a espiritualidade entra como uma paz interior para você ter calma, para você planejar, para você estruturar sua vida. Tá bom?
Obrigado.
Vamos ter mais essa pergunta e nós temos um lanche muito especial para vocês. Foi preparado especialmente para vocês para uma quarta super, tá? Então, vamos ter essa pergunta. Tem como orar a oração da serenidade antes de nós irmos? Tem gente lá em cima? Eu acho que... Não, tá bom. Então, a gente não ora a oração da serenidade, né? A gente faz uma outra oração, então essa pergunta e nós vamos fazer uma oração e nós vamos para o nosso lanche.
Oi, meu nome é Denis.
Oi, Denis.
Minha questão é a seguinte, na tua palestra, você falou de 4 passos, eram 4 palavras, é o fato em si, o pensamento que eu tenho a respeito do fato, o sentimento que esse pensamento gera, uhum. E o comportamento, alguma coisa que eu vou fazer, então, em relação ao sentimento, né? Uhum. Ou esse conjunto, talvez. Eu sei que eu consigo identificar algumas vezes uma falha entre essa parte do fato em si e o meu pensamento. O pensamento está disfuncional. Eu sou bem racional e consigo identificar algumas vezes que o meu pensamento parece ser bem coerente. Uhum. Mas, mesmo assim, o sentimento, às vezes, parece não ser coerente com os outros dois, com os dois primeiros passos. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso, se é normal isso, se é possível mesmo isso, ou eu tenho que voltar para o pensamento, porque o pensamento de fato está errado.
Exatamente. Provavelmente, o pensamento real que você está fazendo sobre o evento, sobre a situação, não é o real que você está identificando. Existe um outro pensamento por trás, mais forte, que está te levando a esse desconforto da emoção. Então é importante que... E acontece muito isso. Tem uma situação, mas o que eu pensei? Ah, pensei isso aqui. Mas muitas vezes não é o pensamento que eu estou fazendo, não é o significado que tem para mim, o que eu estou achando. Então, provavelmente o pensamento não é o pensamento...
O sentimento disfuncional real. Pode ser, então, um feedback de que o pensamento está disfuncional.
Exatamente. Toda vez que ficamos com raiva, ficamos tristes, ficamos ansiosos, seguramente eu estou fazendo uma avaliação distorcida da situação. Não estou encarando da forma mais realista.
Tinha mais uma pessoa ali que eu não sabia.
Ok.
Boa noite, meu nome é Letícia.
Oi, Letícia.
Oi. Eu sou adepta ao registro de pensamento automático.
Uhum.
Pegando até um gancho do colega, do exemplo do colega do Simão, que comentou, né, da parte profissional. Quando a gente tem esses pensamentos e de repente se choca, né, por exemplo, eu tenho esses pensamentos já no meu relacionamento, por exemplo, um relacionamento amizade, relacionamento afetivo.
Uhum.
E, de repente, esse pensamento, ele é frustrado, né? É criado uma expectativa, mas ele é frustrado. E isso é conversado com a pessoa, só que essa pessoa tem muita resistência. E nisso eu vou trocando o meu pensamento até encontrar uma alternativa para melhorar. Mas, como isso depende muito da outra pessoa, a pessoa acaba me frustrando também. Então, fica nesse impasse.
Uhum.
Então, como que eu posso agir, né? Sendo que eu vou encontrando alternativas, mas isso não funciona porque o outro não quer, ou o outro não faz, ou não quer mudar. Então, como que eu posso lidar com isso para ter um pensamento mais saudável e um relacionamento mais saudável?
Tá. Acho que no teu caso, a questão é pelo que eu entendi, teus pensamentos estão corretos. A forma como você interpreta teu amigo, ou teu namorado, por exemplo, está tão correta, mas ele não está mudando, ele não muda, ele continua igual, né? Então, quando a gente pensa de forma correta, mas mesmo assim os outros não mudam seu comportamento, então eu tenho que mudar de estratégia. Eu não tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que aprender a lidar com essa pessoa que não muda sua forma de ser. Aprender a ser flexível, olhar ele que ele é assim, olhar porque que ele se comporta dessa forma, aí sim vou interpretar. Por que que ele faz isso comigo? Por que que ele se comporta dessa forma comigo? Será que ele faz deliberadamente ou ele é assim mesmo? Ele não sabe se comportar de outra forma. Lembra quando eu disse para vocês, vamos aceitar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse? Nessa questão. Muitas vezes o outro não é aquilo que eu espero que ele seja. E aí me frustro. Mas eu estou encarando a meta errada, que ele mude. Lembra que eu disse, a meta, meu objetivo tem que depender de mim para atingir? Então, nessa questão, se a pessoa não muda, se a pessoa, mesmo que você já flexibilizou seu pensamento, foi flexível, mudou outra forma de encarar as coisas, e ele continua da mesma forma, pois bem, então ele tem que aprender forma para lidar com esse comportamento dele, que te incomoda. Né? Porque, de uma certa forma, nossos comportamentos geram comportamento nos outros. Nossas reações geram reações nos outros. Né? Como alguém disse por aí, se eu não cumprimento minha colega de trabalho, eu vou passar por ela, ela não vai cumprimentar, e a relação fica nesse sentido. Mas por quê? Porque meus comportamentos estão gerando reações nos outros. Né? Tem uma história que eu conto sempre. Diz que tem um casal, né? Que a esposa vivia reclamando do marido. que ele não ajudava em casa, que ele era bagunceiro, que ele chegava tarde, que ele era não colaborava. Isso, essa esposa foi, contou para amiga, para uma amiga: olha, meu marido é assim, ele é bagunceiro, ele não colabora comigo. E a amiga deu a brilhante ideia de falar: separa dele. Falou: por que você não separa dele? É fácil, falou. Separa, falou. Mas antes de você separar, olha o conselho que ela dá: antes de você separar, durante um mês, você vai tratar ele assim. Você não vai reclamar de nada. Se ele chega tarde, deixa ele chegar. Se ele deixar a toalha em cima da cama, deixa ele, não reclama. Se ele deixar o sapato jogado na sala, faz, recolhe e não cria atrito com ele. Esse foi o combinado. Ok, ok. Faltando um dia para completar o mês, a vizinha que teve a brilhante ideia vai visitar a esposa que ia se separar. E aí perguntou: amanhã completa um mês, você já arrumou suas coisas para você ir embora? Aonde você vai morar a partir de amanhã? O que você tem pensado para sobreviver? Aí a mulher respondeu: não é que ele adivinhou que eu ia embora, está me tratando assim, falou. Então, por isso que eu digo, nossas reações sempre geram reações nos outros, né? Então isso reflete bem. Ok, gente, então obrigado mais uma vez e espero tê-lo ajudado.
Que especial, né? É interessante quando a pessoa da quarta super é calma, acalma tudo, né? Tu me sinto tão calma, vai dar para tomar um lanchinho. Lembra quando fica tudo atrasado, tudo certinho? Como ação gera reação, né? Como uma pessoa calma, acalma todo o ambiente, como uma pessoa agitada, como eu assim, né? Deixa tudo. Muito bem, queridos, vamos orar nossa oração da serenidade? Olha, está aqui. Vamos orá-la bem devagar dessa vez, tá bom? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como o caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser plenamente feliz ao seu lado. Amém.